A reforma da Previdência está em tramitação no Senado Federal. Agora, qual foi a posição editorial dos veículos de comunicação nesse debate? Quais foram os especialistas ouvidos? Como que esses especialistas se posicionaram em relação a essa proposta apresentada pelo governo federal? Bom, essas perguntas, né, nortearam a pesquisa Vozes Silenciadas, Reforma da Previdência e Mídia, realizada pelo Intervozes, que será divulgada nesta quinta-feira. A nossa conversa agora é com o Rodolfo Viana, que é integrante do Intervozes e autor da pesquisa. Olá, Rodolfo, bom dia.
Bom dia.
Bom, Rodolfo, eu queria saber quais os veículos de comunicação que vocês pesquisaram, enfim, a mídia escrita, televisiva. Conta pra gente como é que vocês realizaram essa pesquisa.
Olha, primeiro agradecer todo mundo, agradecer o convite, agradecer quem acompanha a gente agora. Os veículos que foram selecionados foram os três principais jornais impressos do Brasil, né? Considerando a tiragem e a abrangência nacional. Então é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o jornal O Globo. Da cobertura televisiva, a gente analisou também o Jornal Nacional da Rede Globo, o Jornal do Brasil do SBT, do SBT, e o Jornal da Record, também levando em consideração a audiência nacional.
Agora, vamos começar pela mídia impressa, né? Como a mídia impressa se posicionou em relação a todas essas questões que vocês colocaram, né? Especialistas, editoriais.
No caso, assim, uma grande dificuldade metodológica num primeiro momento foi justamente analisar a quantidade de matérias que tinha, né? Então, o período analisado foi todo o primeiro semestre de 2019, de 1º de janeiro até dia 30 de junho. Então, a reforma da Previdência ocupou muito espaço em todo o noticiário. A gente fez um recorte justamente tentando identificar as posições dos editoriais desses jornais e também daí especificamente dos especialistas ouvidos em relação ao tema da reforma. Então a gente ignorou metodologicamente matérias que tratavam da tramitação no Congresso única e exclusivamente, ou que só havia fontes oficiais do governo. Essas matérias foram ignoradas. Assim, a gente vê que editorialmente, para dar alguns números aí, que depois vão estar na pesquisa completa que a gente vai lançar ainda hoje, a Folha de São Paulo, nesse período, lançou 71 editoriais sobre o tema da reforma da Previdência ou que mencionava a reforma da Previdência. O Estado de São Paulo, ele publicou 135 editoriais, né? E o Globo, 61 editoriais. Isso é um número muito grande, né? A gente entendendo. E, majoritariamente, todos defendendo o projeto da reforma da Previdência, com uma única exceção, duas exceções particulares. A primeira, eles criticavam a ausência dos militares no projeto da reforma, da forma como foi encaminhada para o Congresso. Editorialmente, todos esses jornais se posicionaram contrariamente. E em outros editoriais, também questionando a ausência do projeto de capitalização da reforma.
Bom, mas chama atenção aqui os editoriais do estado de São Paulo, né? Mais que o dobro, por exemplo, da Folha de São Paulo, não é isso?
Exatamente. Tem um critério que o Estado, ele publica também três editoriais por dia. Então, você tem um número absoluto maior do que os outros, né, jornais. Só que, se você comparar também percentualmente, 25% de todos os editoriais do Estado de São Paulo falaram da reforma da Previdência, ou de forma central, como tema central, ou periférico. Ou seja, praticamente de cada quatro editoriais de todo o primeiro semestre de 2019, um mencionava a reforma da Previdência. Isso é grande, é um número bastante alto.
Certo. Bom, é pró-reforma da Previdência, né? Na maioria, isso. Sempre, né? Porque realmente.
Sempre.
Exato. Agora, em relação aos meios de comunicação eletrônicos, né? No caso, a televisão, como é nos jornais que você citou aí, televisivos, né? Qual foi esse índice percentual de matérias, enfim, como é que vocês analisaram, essa questão na televisão?
No caso da televisão, especificamente, a metodologia de análise, a gente centrou em uma cobertura de 4 semanas sobre o tema, e semanas específicas, quase sempre vinculadas a algum evento importante que se referia à tramitação do projeto da reforma. Então, você tem desde a semana logo que se apresentou o projeto ao Congresso, depois analisamos a semana subsequente da aprovação da CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Depois uma outra semana após a aprovação na Comissão Especial da Câmara, e por fim uma semana também onde você teve aprovação em primeiro turno no plenário. Né? O que chama atenção, particularmente, desses telejornais que analisamos, é que houve muito pouco, não teve tanto especialista ouvidos nas matérias. Nesses telejornais, principalmente o que se tinha eram quadros informativos, infográficos explicando as principais propostas e bastante espaço para as fontes oficiais do governo, né? Para o secretário especial de Previdência ou mesmo para o ministro da Economia. Então, para termos uma ideia, foram somente 10 especialistas ouvidos pelos três telejornais ao longo dessa nossa desse período de cobertura. Então, isso chama atenção também porque não havia muito nenhum tipo de contraponto nem com pessoas para fora do governo federal.
Quer dizer, em índices percentuais, falou 10, é 10%, é isso?
Não, no
Não,
caso
10 mesmo, tá.
10 especialistas, né?
10
Somente.
especialistas, nossa.
Exatamente.
Exato.
E daí, favoravelmente, 90% deles favorável ao projeto.
Nossa, realmente é um escândalo que você está colocando. Peraí, falta mais um dado aqui para a gente depois debater ainda mais sobre esse tema aqui. Está o Glauco Faria aqui, que a gente vai conversar também. No caso dos jornais ainda, em relação aos especialistas, faltou esse dado agora. Vamos lá.
Não, então, você diz em relação à aprovação deles, a percentagem?
Isso, percentual, exato.
E sim, feito uma média entre os especialistas todos, dos três jornais impressos, a gente chega a 64% deles favoráveis ao projeto da reforma. 64% favoráveis. Você tem daí 8,5% parcialmente favoráveis. E quando se fala nesse parcialmente favoráveis é porque havia críticas sobre o projeto, mas que, por exemplo, questionando a ausência da capitalização ou mesmo a ausência dos militares, não é necessariamente uma crítica ao projeto da reforma, né? Talvez é uma crítica por ele ter sido brando demais da forma como estava sendo encaminhado. 8,5% a gente considerou não identificado, né? Então, conforme a participação nessas matérias específicas não deu para identificar claramente o posicionamento, e 19% contrários, né? Então você teve 19% dos especialistas contrários. Só que também faço a ressalva, esses 19%, há uma concentração principalmente de advogados, né, ou especialistas em direito previdenciário, que questionavam algumas medidas de seu caráter legal, né, se seriam constitucionais. Enfim, se deveriam estar dentro do arcabouço de um projeto de reforma da Previdência, porque inclusive mexeriam com questões que alguns julgavam serem questões da ordem da trabalhista, das leis trabalhistas, etc. Então é uma questão, digamos assim, mais técnica da área do direito, e também alguns, sim, contrários ao projeto também, por não incluírem os militares. Isso foi uma tônica bastante geral, a não inclusão dos militares foi uma tônica presente, tanto editorialmente nos jornais, como também nos especialistas que foram ouvidos, né? Então, isso representou na casa de 19%, que também é pouco para se pensar na construção de algum tipo de contraponto, né, em relação às posições que eram apresentadas.
A questão de gênero, no caso dos especialistas, também vocês fizeram a pesquisa, não é isso, Rodolfo?
Não, foi, porque isso é um debate muito importante a ser feito. Né? E daí saltou aos olhos também a questão da divisão de gênero entre os especialistas. Na questão do impresso, tanto quanto no televisivo, eles ficaram próximos, né? Nos especialistas ouvidos no jornal impresso, foram 88% homens, né? Na casa de 88%, tem uns quebrados na percentagem, mas 88% homens, 12% mulheres. Nos jornais televisivos também ficou na casa 90%, né, eram 9 especialistas homens, uma especialista mulher. É uma discrepância também bastante grande, que a gente conseguiu identificar com clareza aí nessa análise quantitativa realizada na pesquisa.
Quer dizer, a função social, né, dos meios de comunicação, eles ficaram esquecidos, a função social ficou totalmente esquecida. E a gente sabe que televisão, ela é uma emissora, elas são, na realidade, precisam de concessão. Elas têm concessão pública, uma concessão pública e deveria dar informações para o público de uma forma ao debate. Eu deveria ter debate, deveria ter os dois lados da moeda e é o que a gente não viu. Inclusive aqui, Rodolfo, a gente tentou fazer debate sobre essa reforma da Previdência, inclusive com quem era a favor. Então, até com Eduardo Fagnani, Maria Lúcia Fatorelli, todos estavam dispostos a fazerem esse debate, só que os entrevistados, as pessoas, os economistas, especialistas que eram a favor da reforma da Previdência, se negaram a participar do debate aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT. Portanto, existe aí realmente vamos dizer assim, estava um acordo meio fechado já também de especialistas com a mídia, né?
Eu acredito que sim, porque quando a gente analisa esses dados, a gente sempre tem um tipo de impressão sobre como isso funciona. Então, mesmo o projeto do Intervoz foi importante realizar porque a gente conseguiu trazer dados objetivos sobre essa questão, né? Então, se identificarmos essas percentagens, foi um trabalho bastante exaustivo de coleta, então traz, substancia objetivamente. Críticas que são feitas em relação a essa falta de contrapontos ou o famigerado, no bom sentido, ouvir os dois lados, né? E eu acho que isso cria-se uma imagem, que é, ou não uma imagem, mas um efeito discursivo de consensos, né? Que é um pouco complicado. Então, quando você foca na questão do especialista, o especialista seria aquele que, a princípio, entre aspas, mais sabe sobre um tema, né? Por isso que ele é um especialista. Então, quando se apresenta um especialista, parece que ao discordar do especialista, não é que você está certo, é você que não sabe tanto quanto o especialista. Então, seria prudente, em todos os veículos de comunicação, você justamente fazer esses dois lados. Porque, sim, existem especialistas em economia, bons economistas, com críticas mais agudas ao projeto de reforma da Previdência que agora se encontra no Senado. Mas essa imagem de consenso que se cria é um pouco ruim e pouco ajuda a fomentar o debate junto à opinião pública de um projeto tão importante que modifica tanto a vida aí dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras.
Rodolfo, nesse aspecto das vozes silenciadas, né? Não sei se a pesquisa abordou, porque tem essa questão da falta de diversidade de gênero, mas também a gente tem aí a questão, né, de não vermos, por exemplo, boa parcela da população que vai ser afetada pela reforma da Previdência, por exemplo, como os negros, né? A gente tem os movimentos negros denunciando bastante a questão da reforma da Previdência, porque vai afetar, inclusive, a perspectiva de futuro de uma juventude negra, periférica, nas grandes cidades e também nas médias e pequenas, e a gente não vê essas pessoas sendo personagens e fontes dessas matérias, tanto televisivas quanto das edições impressas também. Então falta isso também, Rodolfo, na cobertura midiática que a gente tem a respeito dessa chamada reforma da Previdência.
Olha, então, é importante você ter mencionado nisso, porque esses tipos de matéria, essas coberturas, não entraram na análise dessa pesquisa. O nosso recorte metodológico excluiu matérias que, porventura, trariam conversando com quem seria impactado sobre a reforma, etc. Então, eu não posso lhe afirmar claramente. Fazendo a pesquisa selecionando, pude identificar sim que existiam matérias com personagens, entre aspas, digamos assim, né? Mas como não saiu do escopo de análise, eu não consigo te afirmar nada com clareza, sobre esse tema.
E esses especialistas, no caso, eles sempre viam ali ou faziam essa análise da reforma da Previdência sob o ponto de vista econômico ou fiscal, no caso, porque a gente sabe que a Previdência Social ela acaba interferindo em diversas áreas, ela faz parte da seguridade, então seria interessante ouvir, por exemplo, pessoas ligadas à saúde, à própria assistência social. E nesse aspecto, assim, o que a pesquisa constatou é que praticamente todos eles eram economistas ou pelo menos ligados a essa área.
Você tinha mais ou menos três, podemos chamar assim, três grandes núcleos dos especialistas, né? Então, os economistas, Daí você tinha também os analistas de mercado, que muitos poderiam ser economistas ou não, mas vinculados a agências de investimento, né? E advogados ou juristas. Seriam os três grandes núcleos. E sim, sem dúvida alguma, o recorte, isso é claro, era da questão principalmente do impacto fiscal, né? E por um lado, e também das expectativas que a reforma gerava no mercado financeiro. Então, isso é um exemplo muito, muito sintomático, especificamente nos jornais televisivos, no caso específico do Jornal Nacional. Praticamente todas as matérias que tratavam do tema da reforma da Previdência, assim que eram encerradas, a matéria seguinte era justamente falando dos indicadores do mercado financeiro com a cotação do dólar e a bolsa, justamente vinculando até altas ou baixas, com a matéria anterior, se o projeto avançou ou teve algum problema de tramitação. Então ficava claro, assim, muitas das fontes que foram ouvidas pelos jornais eram também analistas de mercado falando da expectativa do mercado financeiro com a aprovação da reforma da Previdência e a possível melhoria na economia do Brasil, etc.
Agora, aqui no YouTube da TVT, a gente está aqui com um internauta fazendo um questionando, né, a posição do jornalista, né? Eu queria que você falasse como ele está bem bravo aqui, nem vou reproduzir, mas enfim. Como é que você vê também o posicionamento do jornalista, né? Tanto na mídia impressa quanto na televisiva, né? A posição dele é. E também a do patrão, né? Quer dizer, o jornalista pode ficar numa situação bastante complicada nesse momento dessa cobertura da reforma da Previdência, Rodolfo.
Olha, eu sou jornalista de formação também. Particularmente, não me sinto muito confortável para questionar ações de outros jornalistas, inclusive porque bem sabemos como funciona quando você está numa grande empresa de comunicação, linhas editoriais. Então,
É difícil.
mesmo a pesquisa, tanto que nós nem mencionamos a autoria das matérias, por mais que seja possível rastrear. Justamente para não personificar ou personalizar nada, né? Então, assim, usamos os veículos de comunicação institucionalmente, os editoriais, que são as posições institucionais, e ver como também os editoriais acabaram se manifestando nas notícias. Então, isso fica bastante claro quando você tem os jornais majoritariamente ou praticamente favoráveis à reforma apresentando no seu noticiário, matérias com especialistas majoritariamente favoráveis à reforma. Então, isso eu acho muito importante para ver a influência das linhas editoriais no, na produção do seu conteúdo. Agora, especificamente sobre o trabalho de cada jornalista, eu prefiro não comentar, porque, enfim,
É uma
são
posição.
questões até profissionais.
É uma posição bastante difícil, né, Glauco?
Agora, Rodolfo, quando você falou aí da questão de repente ter uma matéria sobre reforma da Previdência, logo lá na sequência ter uma matéria falando do mercado financeiro, até fazendo alusão aos possíveis ganhos que o Brasil vai ter do ponto de vista fiscal ou mesmo de mercado, ou das ações, da valorização, como se isso fosse algo que, né, os ganhos fossem distribuídos para a sociedade brasileira. A gente sabe que não é, mas eu fiquei imaginando também, porque aí o jornal vai para o intervalo, tem uma publicidade da reforma da Previdência. E acabou o jornal, de repente a pessoa vai para o programa do Ratinho e vê o Ratinho falando bem da reforma da Previdência, ou se tiver em outro canal, vê a Luciana Gimenez ou a Ana Hickman, porque eles são pagos também, são garotos propaganda da reforma da Previdência. Então é uma avalanche do ponto de vista não só jornalístico, como também não jornalístico, né? E se a pessoa pegar e ela se encher da TV e ir para as redes sociais, também vai ver publicidade paga a favor da reforma da Previdência. Essa corrente de desinformação é algo muito ruim para a democracia, para o debate democrático, não, Rodolfo?
Não, sem dúvida. E você tem. Agora me escapa, eu não tenho aqui de cabeça os valores, mas é mencionado no estudo também a campanha oficial de publicidade do governo em relação à nova Previdência, era o termo que eles chamavam o projeto. Me escapa os valores, mas na casa de milhões de reais, que eram justamente peças publicitárias, fez toda uma campanha de marketing, de publicidade de em todos, multiplataforma, né? Em relação à reforma da Previdência. Então, houve sim um investimento por parte do governo federal pesado de uma, digamos assim, propaganda dessas reformas. E isso é um ponto que eu acho extremamente importante e aliado ainda o que a gente chamou no projeto, essa construção de consensos, esse consenso entre aspas, porque é bastante sintomático a mobilização do especialista no jornalismo, ela tem um papel muito importante. Então, por exemplo, uma coisa é você ouvir numa matéria um membro do governo sobre a reforma da Previdência, né? Outra coisa é você ouvir um deputado da oposição ao governo sobre a reforma da Previdência. Eles seriam o que a gente pode chamar de discursos interessados, ou seja, eles estão defendendo seus lados políticos específicos, em relação ao determinado tema. Mas a figura do especialista, ela parece, né, ela tem um efeito mais ou menos de uma neutralidade frente ao tema, e que ele só, justamente por ser especialista naquilo, ele promove uma visão mais apurada. Então, quando você tem a mobilização de especialistas majoritariamente apresentando uma só posição, você cria um tipo de consenso, ou o que a gente pode chamar um falso consenso sobre o tema, que eu acho que é um pouco complicado assim, para se fazer um debate, né? Para você não ter esse espaço de discordar ou ter uma opinião contrária, porque parece que é falta de informação você ser contrário a determinado tema. Uma vez que a maioria dos especialistas sobre o tema tem uma posição diferente da tua.
Exato. Bom, você citou aí, enfim, a publicidade, né, do governo federal em relação à reforma da Previdência. A gente estava vendo aqui, uma pesquisa rápida aqui, 40 milhões de reais, né, em maio, o governo estava prevendo, né? Agora, só para a gente terminar, Rodolfo, como é que você, depois de ter pesquisado tudo isso, né, que você está revelando, temos dados concretos, a gente já sabia, né, dessa manipulação toda, fica uma angústia, fica uma, enfim, a gente quer que as pessoas saibam, né? A gente conversa na rua, não, mas tem esse detalhe, tem aquele. Ah, não, mas é preciso, porque as contas, né? A gente precisa, o Brasil precisa. A gente ouve isso, né? Apesar, enfim, dessa pouca informação mesmo, né? Como é que você se sente? Fica meio frustrante também para a gente nessa hora, Rodolfo?
Não, fica uma sensação muito, muito. A gente está num momento, até na imprensa em geral, bastante agoniante, digamos
Isso.
assim, porque ao mesmo tempo que temos essa manifestação, que nos causa um pouco de estranheza pela falta do debate promovido, falta de pluralidade de ideias, etc., a gente está falando dos principais veículos de comunicação do país, né? Uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, um Globo, as três principais emissoras de TV. Porque hoje a gente também tem um grande problema, que daí são as famigeradas notícias fraudulentas mesmo, ou fake news que circulam, etc., que sim, na minha visão, são muito piores, né? Porque de fato ou são mentirosas ou são fraudulentas. Então, o que causa um pouco de angústia é como a gente restabeleceu, ou estabeleceu um debate na esfera pública de uma forma que de fato ajude a população a compreender e a se manifestar politicamente dentro de uma esfera pública cada vez mais necessária e que cada vez mais está sendo posta em xeque aí, né? Então, de fato, temos muitos desafios. Eu acho que esse projeto, essa pesquisa, tomara que sirva também apareça alguma reflexão, mesmo nesses próprios veículos que estão sendo muito atacados ultimamente também pelo governo federal, né, para justamente tentarmos ver novas posturas de democratização da comunicação, novas posturas de fomentar de forma responsável o debate, público no país, que a gente está precisando muito.
Muito bem, então vai ser hoje às 19 horas. Conta pra gente, Solos, vamos sair pra gente fechar aqui a
Isso.
conversa.
Vai ser um debate que vai ter transmissão online pelo nosso canal do YouTube, do Coletivo Intervozes. Junto com a Maria Marta, que é do blog Gênero e Número, e do João Feres, que é do Manchetômetro. Então a gente também vai fazer um bate-papo aí sobre os números do projeto, apresentar os dados. E na segunda-feira, em Brasília, não tem o horário ainda, vai ter o lançamento presencial com a cartilha impressa, que ela será impressa também, essa cartilha. E
Perfeito.
só um minutinho, faço questão, porque é importantíssimo. Eu tenho também que agradecer a Yara Moura, né, também do coletivo Intervozes, que ajudou muito nessa pesquisa, e o Paulo Vitor Melo, também do Intervozes, que colaborou bastante aí para fazer esse relatório final.
Muito bem, um abraço para a Yara e para o Paulo. Valeu, Rodolfo. Muito obrigado. Um grande abraço para você e parabéns pela pesquisa.
Obrigado, estamos à disposição, agradecemos o espaço. Bom dia a todas e todos.
Bom dia. Falamos com o Rodolfo Viana, integrante do Intervozes e autor da pesquisa.